agora uma nova edição do E o Vencedor É. E Carla, esta sexta-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes a pontuar, a Ana São Lês e o Miguel Pinheiro.
E com a semana a chegar ao fim, falamos de justiça e da qualidade da democracia, mas vamos começar em alta. Vamos começar com sofisticação. Ana São Lês, bom dia. Queres falar de Carlos Moedas?
Olá, bom dia.
Bom dia.
Sofisticação, sim, é por ser eu, não é?
É.
Obrigada.
E também Carlos Moedas, vá.
Já agora, pronto. Sim, queria falar de Carlos Moedas. Eu não estive na Gulbenkian ontem, com pena. Quem me conhece sabe que não perco uma oportunidade para estar nos mesmos eventos que personalidades como Tony Carreira, Lili Canessas ou Manuel Luís Goxa. Isto é verdade. Mas estive atenta àquilo que foi dito. E ontem vimos que há encontros da direita de onde sai o estatuto de dona de casa e que há outros onde sai o estatuto de possível candidato à presidência da República. Eu prefiro estes, ainda assim, entre ser dona de casa e inquilino de um palácio. Eu vou parar. Podemos apontar-lhe todos os defeitos, não é? Mas não há um momento de tédio neste país com Marcelo Rebelo de Sousa. A verdade é que é essa.
Anda a ver o futuro, o Presidente da República.
Exato, num dia Marcelo lança a Costa para o Conselho Europeu, né? Depois de lhe ter tirado o tapete no passado. No outro dia está a criar o candidato presidencial da direita 2036. Eu diria 2036, não sei se é muito. Se acham, eu acho que 2036 é razoável. Vamos ver se tem razão. E digo já aqui, se houver vencedor é, em 2036,
já
fica prometido que eu venho cá dar-lhe a nota. Mas não foi só isso que estive atenta na apresentação do livro de Carlos Moedas. Moedas tem, não é a primeira vez que o faz, tem procurado assumir-se em absoluto como líder da facção moderada do PSD, né? por oposição também ao encosto à direita que vimos nas últimas semanas, protagonizado por Passos Coelho. Moedas já tinha dito exatamente o mesmo que disse ontem, há cerca de uma semana, noutro encontro, sobre a necessidade do PSD procurar consensos com os moderados e já tinha criticado os extremos, tanto à esquerda como à direita. Creio que também o terá dito na campanha eleitoral. E não sendo novidade, nem sendo surpreendente esta posição, acho relevante que o faça com tanta veemência nesta altura, com o crescimento do Chega no Parlamento e com as eleições europeias à porta, que ainda sem sondagens, acho que não é muito difícil adivinhar que também vão dar um bom resultado ao André Ventura, com o ressurgimento de Passos Coelho a puxar em sentido contrário, sem que se saiba muito bem quais são as intenções do ex-primeiro-ministro, se quer voltar ou não. E este statement pela moderação, ou pela usar as palavras do próprio Moedas, esta assertividade na moderação, parece-me muito, muito relevante. E constatar coisas óbvias como coisas que Moedas disse ontem, que o populismo cria ódios na sociedade, ou que ao integrar os extremos eles comem-nos, já não é tão óbvio assim, e é bom que seja lembrado. Mas até além disso, acho curioso que vemos no PSD muita vida a acontecer, né? São as verdadeiras forças vivas, falou-se delas nas eleições, mas parece que elas estão aí, há muito puxa para cá, muito puxa para lá, e é curioso num partido que acabou de ser eleito, né, e de formar governo, que está a tentar governar, diz Cavaco Silva, deixem-nos governar, mas parece que há um submundo no PSD com muitos tentáculos a mexer, e é claro que as pessoas apresentam livros e dão entrevistas, não quer dizer que estejam sempre em campanha, estão a emitir a sua opinião, são questionados sobre ela. Só que a política é isto, não é? São os timings das palavras e os inuendos, as mensagens subliminares. E eu admito que neste momento estou mais investida numa hipotética disputa de liderança do PSD entre Carlos Moedas e Pedro Passos Coelho do que no governo de Luís Montenegro. Esse enredo está muito mais interessante. Claro que isto não abona nada a favor de Montenegro, ainda para mais com este início tremidinho, a tentar passar pelos pingos da chuva com a confusão do IRS e a tentar passar uma imagem de normalidade que não é bem real. Vamos ver se haja alguma redenção depois do Conselho de Ministros. Uhum. Posto isto, voltando ao início, a minha nota vai para Carlos Moedas e vai um 12, assim, redondinho, nesta sexta-feira.
Um 12 para o para já Presidente da Câmara de Lisboa, vamos ver.
Ora, até 2036.
Até 2036. Se os políticos vão falando já por parte da Justiça e da Procuradoria-Geral da República, Paulo, tem havido um silêncio.
É um enorme silêncio quando, porventura, aquilo que se passa e o ambiente geral recomendariam que não houvesse esse silêncio, porque ninguém obriga. Não está escrito em nenhum lado que a Procuradora, neste caso ao Ministério Público, não possam também dar explicações, sem entrar, obviamente, em detalhes que estão no processo e que não podem ser dados. Portanto, há que separar bem isso. Agora, o facto é que, e as explicações são dadas ao país, não é ao Partido A nem ao Partido B, não é a António Costa ou a quem quer que seja. As explicações são dadas ao país e eu acho que a justiça está, sobretudo esta área da investigação criminal, está no pedestal há muito tempo e nunca sentiu necessidade de descer dele de alguma maneira. É evidente que é uma área que requer todo o recato, como é evidente, na sua atividade, segredo, sigilo, mas também transparência. E eu acho que em Portugal confundimos muito a independência que o Poder Judicial deve ter, e é um pilar absolutamente central da democracia. Sem independência do sistema judicial e, sobretudo, da investigação criminal, não há democracia. Mas confundimos isso, esse valor, que deve, obviamente, ser preservado, com transparência e com prestação de contas. E as coisas não são incompatíveis. A independência tem a ver com a interferência em processos concretos, em investigações concretas, ou em fazer de A ou B alvo, ou evitar que A ou B seja alvo. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós olharmos para o Ministério Público, para a sua forma de atuar, para os seus métodos, e percebemos que há uma hierarquia ou não há hierarquia, o que é que tipo de autoavaliação é que eles fazem internamente ao seu trabalho, que conclusões é que tiram quando alguma coisa corre mal, o que é que para eles é uma coisa correr mal, porque o que nós vamos ouvindo ao longo destes dias, e obviamente que esta operação influencia, é porventura das operações mais mediáticas, como é evidente, até pelas consequências políticas que teve, independentemente do parágrafo. Eu acho que o último parágrafo foi uma boa narrativa que António Costa encontrou naquele dia para justificar a sua saída, porque, enfim, o governo já vinha aos tropeções há algum tempo, e depois, 2 dias depois, o próprio António Costa, se não se tivesse demitido naquele dia, disse que se demitia 2 dias depois, quando foram encontrados aos 75.800 euros em dinheiro no gabinete do chefe de gabinete. Mas, independentemente disso, vamos lá ver, o governo cai por causa de uma investigação, ponto. E essa investigação, que continua, obviamente, o processo não acaba aqui, como é lógico, mas há aspectos importantes que, mediaticamente e para o cidadão comum, estão neste momento em causa com este acórdão do Tribunal da Relação. E é importante, obviamente, que o Ministério Público diga como é que atua, porque é que faz, que conclusões é que tira de outros processos no passado e por aí fora. O que nós temos ouvido, nomeadamente de pessoas que defendem a posição do Ministério Público, é que isto é a justiça a funcionar. Claro que é a justiça a funcionar, mas também pode ser a justiça a funcionar mal. Se nós olharmos para o outro processo que também anda por aí, que é a Operação Marquês, também vemos que a justiça funciona mal. Aí de outra forma, o Ministério Público aí tem visto confirmadas as suas teses, ao longo do processo vai avançando, mas já lá vão 10 anos e alguns processos e alguns crimes ou algumas acusações correm risco de prescrever, também é a justiça a funcionar mal. E, portanto, eu acho que nós estamos aqui numa crise, eu acho que é uma crise de regime, este fogo cruzado do PS, que se fala em golpe de Estado, pede-se todos os dias a cabeça da Procuradora, não é saudável para ninguém, e eu acho que compete também à Procuradora não deixar o espaço de explicações ao país absolutamente vazio, e ela não é pode, é deve explicações, portanto, há que sair do pedestal. E há que encontrar uma forma de comunicar e explicar às pessoas o que é que se faz, como se faz, e se houver erros, assumir basicamente também consequências pelos erros, como é evidente, assumir que eles acontecem antes de mais.
Não, tendo falado até agora, a tua nota não vai ser simpática?
Não é simpática, olha, pode ser um 7 por este silêncio e também pelas dúvidas, obviamente, que temos que ter sobre a consistência do trabalho que vai sendo feito pela PGR.
Tem havido muitas dúvidas, Miguel, e ontem o líder da Iniciativa Liberal também se referiu ao assunto, mas a pedir cautela?
Sim, com alguma prudência, que é o que tem faltado por estes dias. O presidente da Iniciativa Liberal disse que não se deve tirar conclusões precipitadas para nenhum dos lados. Disse que esta decisão do Tribunal da Relação, naturalmente, não é uma decisão final. Vamos lá ver. Isto não é nenhuma decisão sobre uma acusação que tenha surgido depois da investigação. Isto é um passo, é uma decisão sobre um momento muito inicial da investigação. E é isso que me leva a ter algumas dúvidas sobre aquilo que o Paulo disse. Eu percebo o ponto, mas vejo com alguma dificuldade o que é que a Procuradora-Geral da República ou alguém por ela iria dizer nesta fase do processo. Quer dizer, não vejo o que é que o Ministério Público possa dizer mais do que aquilo que já disse, que é que vai continuar a investigação.
Isso é evidente, não é? Claro.
Quer dizer, não sei, podia ter-se convencido de que não havia nada para investigar.
Arquivar já?
Portanto, o processo
ficaria... Isso é que seria estranho, não é?
Ficaria por aqui. Agora, que balanço é que se pode tirar de uma investigação que, por estranho que possa parecer, está no início, não é? Porque ali o que aconteceu foi, a dada altura, o Ministério Público, porque mesmo aqui o Tribunal da Relação diz que a investigação se baseia muito em escutas, não é? Se eu bem percebi, o que aconteceu foi, na sequência de escutas e de outras diligências, o Ministério Público entendeu que havia indícios de crime. E para solidificar esses indícios, foi recolher provas. Não é? Pronto. Ao recolher provas, ao fazer buscas, inevitavelmente está a avisar os suspeitos de que eles estão a ser investigados. Não é? Os suspeitos não sabiam, até às buscas que estavam a ser investigados e passaram a saber. E é por causa disso que o Ministério Público pede medidas de coação, porque a partir do momento em que os suspeitos sabem que estão a ser investigados, podem, em tese, fugir, podem destruir provas, podem tentar influenciar o processo, e é por isso que o Ministério Público pede medidas de coação. Agora, isso, lá está, acontece porque eles tomaram uma ação para apanhar provas mais sólidas do que apenas os indícios que têm até agora. Por isso, isto é uma fase muito no começo e em que o processo se tornou público, porque não há outra maneira de deixar de ser público, porque a partir do momento em que se entra para a residência oficial do Primeiro-Ministro adentro, toda a gente vai saber. E nós estamos a dar um salto como se isto já fosse a fase final do processo, as provas já tinham que estar recolhidas, já tinha que haver provas de tudo. Não, precisamente, isto soube-se porque foi preciso ir procurar as provas onde elas poderiam estar, e por isso não é exigível que existissem as tais provas à prova de bala ou uma decisão final sobre uma acusação ou não. Analisado aquilo que foi recolhido, o Ministério Público pode concluir, bem, havia aqui indícios, estas escutas mostravam que havia aqui qualquer coisa, mas não há provas e, portanto, vamos arquivar. Isto é, de facto, o processo normal. Eu não estou a dizer com isto que o Ministério Público teve bem ou mal, eu só estou a dizer que temos de ter noção da fase do processo onde estamos, e acho que às vezes esquecemos-nos disto. E por isso vejo com alguma dificuldade o que é que a Procuradora poderia dizer, e além do mais, acho que o saudável é que o Ministério Público não saiba se há culpados ou não nesta fase. Pois se o Ministério Público não recolheu provas, isso só foi feito, não analisou as provas, e só as provas só foram recolhidas naquelas buscas, como é que pode ter a certeza? Seria mau se tivesse certezas. Tem desconfianças e foi investigar. Enfim.
Foi isso que Rui Rocha lembrou.
Foi isso que Rui Rocha lembrou, e nós, claro que tudo isto apresenta dificuldades e tem consequências, como é óbvio, quando estamos a lidar com figuras públicas, se fossem pessoas que não são conhecidas de ninguém, não se saberia, mesmo na rua onde as pessoas vivem, se calhar não se saberia, a polícia chegava lá à casa, entrava, via as coisas e os vizinhos nem sabiam. Enfim, acho que estamos aqui a confundir, de facto, fases do processo, estamos a confundir muita coisa, e eu percebo, claro, porque tudo isto tem consequências políticas, só convém é olhar com alguma cautela para isto, para não cairmos naquilo em que o PS cai sempre, que é... É sempre preciso desmantelar o Ministério Público, demitir toda a gente no Ministério Público. Que recado é que ficaria para o próximo Procurador-Geral da República, que será nomeado em breve, se agora, só porque levantou um bocadinho a cabeça, a Procuradora fosse demitida?
Claro, isso é evidente, Miguel, mas até pela defesa do sistema, se quiseres, e da própria Ministério Público, eu acho que mais transparência, uma palavra aos cidadãos, não é o PS nem nada disso, eu acho que isso ajuda precisamente a esse separar de águas muito, muito concreto, sem entrar no mesmo tipo de argumentos, como é evidente, porque estamos em planos absolutamente separados, não é?
Miguel, queres dar a tua nota?
Não, dou um 15 a Rui Rocha, uhum. Que foi sensato.
Esta discussão que estamos a ter, José Manuel, poderá ajudar a perceber alguns dos resultados das sondagens que mostram a relação que os portugueses têm com a qualidade da democracia?
Bom dia, Carla. Bom dia. Eu acho que sim, de alguma forma ajuda a perceber. Há duas ou três coisas nas sondagens. Há dois estudos que foram divulgados nos últimos dias. Um é do ISCS, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi divulgado anteontem, salvo erro, pelo Público, e um outro que está a ser divulgado hoje pelo Expresso, que é do Instituto de Ciências Sociais, ICS e ISCTE. Ora bem, há alguns pontos que, não sendo os dados, os números exatamente iguais, são parecidos. Designadamente, o facto de haver uma certa tolerância em Portugal à ideia de que seríamos melhor governados, tolerância ou mesmo adesão, à ideia de que seríamos melhor governados se, fôssemos governados por tecnocratas e não por políticos, dois, se tivéssemos um líder forte. Eu diria que nenhuma destas posições me surpreende e tem muito a ver com aquilo em que se transformou a política nos últimos tempos, sobretudo com o que aconteceu nos últimos meses. Não são dados muito inquietantes, por exemplo, a preferência para um líder forte é apenas de um terço do eleitorado, mas são, apesar de tudo, significativos, se pensarmos, sobretudo, que quando é perguntado que comparação fazem entre se as coisas estão melhor ou pior, antes ou depois do 25 de Abril, a área que aparece pior classificada é a corrupção, onde uma esmagadora maioria dos inquiridos considera que estamos pior no que respeita à corrupção. Isto não quer dizer que essa, por exemplo, essa resposta derive de uma admiração por Salazar, porque uma das coisas interessantes nestes estudos é que a figura de Salazar e a figura dos ditadores não surge beneficiada. Como sabemos, aqui há uns anos Salazar foi eleito como o melhor português de sempre, mas o maior português de sempre, mas não, creio que foi mais uma votação daquelas que têm pouco adesão à realidade e derivam mais de certas militâncias do que propriamente um sentimento real dos portugueses, que em muitos outros aspectos dão respostas que eu consideraria pouco inesperadas e até bastante sensatas. Por exemplo, só para dar dois outros exemplos, não a ideia de que o antifascismo ainda faz sentido, tem pouca adesão, só um terço das pessoas acham que faz sentido ainda. A ideia de que o 25 de Novembro deve ser comemorado a par com o 25 de Abril tem um apoio maioritário, que também eu acho que é um bom sinal, talvez fruto de algumas discussões que houve no espaço público nos últimos anos. E, portanto, acho que são sondagens interessantes que mostram que, no essencial, há uma adesão aos valores democráticos e aos valores e ao que avançámos nos últimos 50 anos, mas há três ou quatro sinais que deviam chamar-nos a atenção, porque são sinais de que há aspectos da nossa cultura democrática que são mais frágeis. Por isso, olha, eu vou dar aos portugueses, vou dar um bocadinho mais do que a nota que a Ana deu ao Carlos Moedas, vou dar 13, que é assim um suficiente mais, porque também não é ainda um bom realmente, e há aqui algumas indicações de que o aluno se deve esforçar um pouco mais, portanto, para passar ao bom. E por isso fica para já com um suficiente mais, um 13.
Um suficiente mais, o ano letivo acaba ainda. O Miguel Pinheiro sabe bem que o ano letivo está quase quase a acabar, está feito, e o vencedor é o último desta semana. Amanhã e domingo a edição do O Vencedor é às 10h35 da manhã.